personalidade da Torá de hoje é o Rav Saadia Gaon. Nós não falamos até hoje sobre pessoas desta época. Mencionamos que existiu esta época. Gaonim é a época entre o final do Talmud, o fechamento do Talmud, e os Rishonim, que começam praticamente no ano 1000. Nesse período, nós temos os Geonim, que se resumem basicamente em Rashei Yeshiva, os chefes da Yeshivot da Babilônia. Depois do fechamento do Talmud, a Torá cresceu muito na Babilônia, já na época do Talmud era grande, e foi crescendo cada vez mais. E as pessoas que eram nomeadas chefes das Yeshivot, Rashei Yeshiva, eram conhecidos como Geonim. O Rav Saadia Gaon viveu já na época final dos Geonim. Ele nasceu no ano de 4642 e faleceu no ano de 4702. Isso seria entre os anos de 882 da Era Comum e 942 da Era Comum. Rav Saadia nasceu no Egito, numa cidade chamada Fayum. E lá ele cresceu e foi educado. E muito rapidamente se notou que ele era um gênio. Com 20 anos, ele escreveu seu primeiro livro, chamado Sefer HaAgron, que é um livro que trata sobre gramática hebraica e linguagem, palavras, explicações de palavras. O Rav Saadia não estudou na Babilônia, mas o nome dele começou a se espalhar pelo mundo judaico da época, e ele recebia cartas de perguntas de diversos cantos da época. Uma das obras dele foi traduzir a Torá com explicação para o árabe. Isso porque ele sentiu que as pessoas não conseguiam, obviamente que tinha as que sim, mas o povão não conseguia entender direito o que estava escrito na Torá. E a língua era o árabe, no pedaço, então por isso ele fez uma tradução com explicação para o árabe. O Rav Saadia passou por situações bem complexas, mas antes de mais nada ele morou uma época depois disso em Israel, e depois ele acabou indo para a Babilônia. Ele viveu uma época onde havia um grupo chamado os Karaim. Existem até hoje muito poucos. Karaitas. E ele lutou bravamente contra esse grupo. Então vamos entender um pouco o que vem a ser esse grupo dos Karaitas. É algo muito comum acontecer. Nem sempre, e na grande maioria das vezes, pessoas montam grupos não por ideologia, mas sim por honra. Isso nós já vemos na própria Torá. O Korach ficou ofendido de não ser nomeado como chefe daquela divisão de Levi. Ele já parte para cima do Moshe. Isso se repete na história muitas vezes. Isso acontece também lá no na Babilônia. Na Babilônia existia um cargo, que era um cargo ligado, não ligado, mas ele era nomeado, estava ligado com o governo, que era chamado Resh Galuta. Resh Galuta era o rabino-chefe dos judeus. Assim como em muitos outros lugares, depois também existia esse conceito, e eram nomeados, ou são até nomeados, e aceitos pelo governo local, como no caso no Reino Unido, como é na França. Na Babilônia existia esse cargo de Resh Galuta. O problema é que o Resh Galuta faleceu e havia ali a opção de dois sobrinhos de assumirem esse cargo. Eram dois irmãos e, no final das contas, o irmão que não foi nomeado ficou com raiva. E ele se chamava Anan ben David. Ele ficou com raiva que ele não foi nomeado. E ele tentou denunciar para o califa que ele foi trapaceado, que o irmão mais novo que assumiu em vez de ser ele. No final ele acabou sendo preso por suspeita que ele está querendo se rebelar contra o governo. Mas, depois, se juntando com outro preso, que entendia das condutas islâmicas, o Anan teve uma ideia. Eu vou estabelecer uma religião nova, e desta forma eu vou conseguir ter força e vou poder ser um chefe dessa religião. E assim, ele começou essa nova religião, que o que ela, qual era a lógica da sua religião? Ele seguiu algo muito antigo, já na época da Mishnah tinha. Nós não aceitamos o que a Torá oral nos diz. Nós aceitamos só a Torá escrita e cada um tem o direito de interpretar do jeito que quer. Óbvio que não é assim. A Torá foi dada em duas partes, justamente para não dar acesso a qualquer um. Somente quem tem o manual consegue o acesso direito à Torá. Mas é necessário esse manual que Deus deu. E eles então inventaram essa religião que se baseava só no que está escrito e da forma que você entende o que está escrito. E assim, por exemplo, se a Torá diz sobre o conceito de Trum Shabbat, que no Shabbat não se pode sair fora da cidade, além dos limites da cidade, mais do que 1 quilômetro, está escrito na Torá, Alietze Ish Mimekomo Bayon Hashemi, que a pessoa não pode sair do seu lugar no sétimo dia. Isso significa seu lugar, quer dizer, da sua cidade. Mas eles entendiam que isso significa que a pessoa deve ficar sentado na sua cadeira o Shabbat inteiro, sem se levantar. Ou, por exemplo, quando a Torá diz Lotevaru Esh Bechol Moshevotechem, não pode acender fogo no Shabbat. Eles entendiam que não pode ter fogo. Então, eles sentavam no escuro no Shabbat e não comiam comida quente no Shabbat, porque a comida não pode ficar em cima do fogo. É lógico que tem todas as leis, como que se deixa a comida no fogo da véspera de Shabbat, mas eles não deixavam sequer comida quente. Isso chegou até um ponto onde os sábios nessa época obrigaram, para diferenciar entre as pessoas que são seguidores da Torá original e desses que seguem os caraítas, os sábios obrigaram e ordenaram que no Shabbat é obrigatório comer comida quente. E quem não come comida quente, suspeita-se que ele virou caraíta. Chegou a esse ponto, e daí o costume que existe no nosso povo de comer chunt ou hamin no Shabbat, surgiu dali. Uma outra coisa que esse Anan fez era tentar aproximar um pouquinho essa religião que ele criou dos muçulmanos, para conseguir apoio do califa e etc. Então, por exemplo, ele transformou o calendário dos caraítas em um calendário apenas lunar, como é o calendário muçulmano, diferente do nosso calendário, que é lunisolar. Ele acompanha as duas coisas, existe o Adar 2, que conserta, entre aspas, o calendário a cada alguns anos, fazendo com que o lunar e solar caminhem razoavelmente juntos. Como você pode perceber que o Ramadã cada ano cai outra época do ano, enquanto que Pesach, Rosh Hashanah, etc., todas as nossas festas têm um período específico que cai. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas é sempre naquele mês. Nunca foge deste mês, desse período que tem que cair aquela festa. Essa religião teve muita força. E ele ali, na Babilônia, se nomeou o chefe da religião, o Reish Galuta dessa religião, e começou a atrair muitas pessoas dos judeus para esta religião caraíta. Isso foi um baque muito forte e estava ameaçando o judaísmo autêntico. Rabbeinu Saadia Gaon escreveu e se empenhou em demonstrar para as pessoas e provar e comprovar para as pessoas que o caraísmo está totalmente errado e não é o judaísmo autêntico e original. Rabbeinu Saadia teve muito sucesso nisso e salvou o judaísmo. Como falamos antes, ainda existe hoje grupos caraítas, mas são pequenininhos. E a grande maioria, logicamente, que segue o judaísmo original, embora, infelizmente, houve outros tropeços aí ao longo do caminho, nesse mesmo os moldes do caraítas e no mesmo molde dos Tzidukim, Baitusim, Saduceus e Baituceus que tinha na época da Mishnah, que é todas as diversas formas de reformismo que existem, que também distanciam os judeus do autêntico judaísmo, como se pode ver de forma bem clara, principalmente olhando os netos e bisnetos destes fundadores desses movimentos, já não são mais judeus sequer. Então esse foi um primeiro trabalho árduo que o Rabbeinu Saadia Gaon teve. E ele escreveu um livro que é chamado Emunot Vedeot, que é um livro de filosofia judaica, algo que até então não era comum, não existia. É óbvio que a filosofia faz parte da Torá, mas não existia um livro dedicado à filosofia. Você pode estudar o Talmud, você vai acabar encontrando aqui e acolá um monte de coisa de filosofia, mas não algo assim centrado e focado na filosofia. Ele é praticamente o pai da filosofia judaica. Depois dele, grandes mestres escreveram e se basearam naquilo que ele escreveu. O próprio Rambam Maimônides elogia e diz que quase que a Torá se perdeu se não fosse o Rabbeinu Saadia, que revelou o que estava oculto da Torá e fortaleceu as fundações. Rambam, assim escreve Maimônides, escreve sobre ele. E muito do que nós temos hoje em dia da filosofia, que é chamada de Machshavá, em hebraico, é baseada nos livros do Rabbeinu, no livro do Rabbeinu Saadia Gaon. Inclusive, até a Hassidut também é baseada no Rabbeinu Saadia, e o Baal Shem Tov até escreveu coisas sobre, baseadas nos conceitos que o Rabbeinu Saadia compilou e escreveu no seu livro. Tem também um outro episódio que aconteceu, onde também o Rabbeinu Saadia teve uma participação ativa. Havia um rabino em Israel, chamado Rabbi Aharon Ben Meir, que inclusive auxiliou o Rabbeinu Saadia nesta luta contra os Karaí. Só que este Rabbi Aharon resolveu, em Israel, tentar renovar o Sanhedrin, o tribunal máximo. E, por conta disso, houve uma discussão sobre quando seria Rosh Hashanah. Enquanto que toda a nata da Torá se encontrava na Babilônia nesta época, e na Babilônia eles estavam seguindo a forma que o Hillel HaZaken, Rabbi Hillel HaSheini, segundo Hillel, estabeleceu para o calendário, uma vez que não haveria mais Sanhedrin, por conta do que os romanos acabaram com Sanhedrin. Em Israel, o Rabbi Aharon resolveu afixar o Hashanah em data diferente do que foi afixada na Babilônia. O Rabbi Aharon disse que Rosh Hashanah seria numa terça-feira, enquanto que na Babilônia o cálculo dizia que Rosh Hashanah seria numa quinta-feira. Agora imagina a bagunça que isso deu. Pessoas em Israel, seguindo esta opinião do Rabbi Aharon, comendo no dia que deveria ser Yom Kippur, comendo Hametz quando deveria ser Pesach, e assim por diante, um monte de erros crassos e graves. E o Rabbeinu Saadia enxergou aqui que isso daqui vai causar uma divisão completa do povo. Imagina ter datas totalmente diferentes entre Israel e Babilônia. E ele escreveu comprovando que o que afixaram na Babilônia é a nossa tradição e tem que ser dessa forma e não como foi afixado em Israel. E as pessoas em Israel acabaram aceitando e seguindo o calendário conforme na Babilônia. Depois teve mais uma história também com o Rabbeinu Saadia, que foi com um Reish Galuta, e no final eles fizeram as pazes também, e acabou tudo se saindo bem. Então, isso é basicamente a vida do Rabbeinu Saadia Gaon, e realmente o principal não é a única coisa, ele também escreveu, não podemos deixar de dizer, ele escreveu muitos piyutim. Ele escreveu muitos poemas, inclusive ele tem um poema para Shavuot, que é chamado de Azharot, onde o poema traz as 613 mitzvot da Torá. O Rabbeinu Saadia se baseou, inclusive, em incluir e descrever como que as 613 mitzvot estão representadas no decálogo. Hashem deu em Shavuot para nós 10 mitzvot. Mas essas 10 mitzvot representam todas as 613 mitzvot da Torá. Rabbeinu Saadia explica e demonstra isso. Como cada mitzvah se encaixa dentro de uma das do decálogo. Tem também poemas que entraram para a reza do Rabbeinu Saadia. Tem um Sidur que foi compilado pelo Rabbeinu Saadia Gaon. Mas a obra provavelmente prima e que influenciou todas as futuras gerações é o Emunot Vedeot, com a parte de filosofia da Torá. Ele também é conhecido como Rassag, que são as iniciais de Rabbeinu Saadia Gaon. Então, em muitos lugares você vai encontrar escrito dessa forma. Refere-se a esse grande mestre da época dos Geonim.